Vamos então dar início a esta audiência. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Liga Portuguesa de Ambulâncias e ao Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Saúde, cumprimentar e desejar que esta sessão legislativa seja profícua. Em nome do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, os cumprimentos à Liga. Nós temos uma grelha de tempos para cumprirmos, 10 minutos iniciais que poderão dividir a forma que entenderem, depois passamos 5 minutos a cada grupo parlamentar presente e novamente os 10 minutos para gerirem as respostas como entender. Eu passo à apresentação dos membros da delegação que temos da Liga Portuguesa de Ambulâncias, Sr. Presidente Álvaro Gil, Sr. Vice-Presidente Bruno Teixeira, do apoio jurídico temos Dr. Manuel Barbeiro e temos ainda também da direção Hugo Teixeira. Da nossa parte, agradecer o pedido de audiência a esta Comissão de Saúde e desejo estarmos aqui para vos ouvir com muita atenção e passar desde já a palavra, como disse inicialmente, para gerirem da melhor forma dentro do período dos 10 minutos. Muito obrigado.
Muito boa tarde, excelentíssimos senhores membros da Comissão de Saúde da Assembleia da República. Eu vou ler aquilo que os senhores têm e que me vão acompanhar. Diz-se que o sol quando nasce é para todos, mas não é o que se passa no setor do transporte de doentes não urgentes, onde campeia a mais injustificada discriminação. Discriminação pura e dura, porque para a prossecução do mesmo fim, uns fazem numas condições e outras noutras. Com benefício para os doentes e ou para o Estado? Não. Com prejuízo para os doentes e ou para o Estado? Sim. Antes de mais, não está aqui em causa o socorro, que é a apanágio do INEM e das entidades com quem este contrata. Trata-se apenas e só do transporte não urgente de doentes, onde se pretende igualdade de tratamento e oportunidade entre os vários operadores. A origem desta situação está na consagração legal de um estatuto de inferioridade às empresas, face a um estatuto privilegiado de outras entidades que exercem as mesmas funções. Urge, numa sociedade moderna e justa, consagrar as soluções legais que melhor sirvam os interesses dos utentes e do Estado, e obviamente dos prestadores. O quadro legal desta atividade, basicamente, ronda entre o Decreto-Lei 3892 e o Decreto-Lei 24/2023, Portaria 260/2014. Vamos falar sobre as plataformas do SGTD, que é o Sistema de Gestão de Transporte de Doentes. É ponto assente que o grande cliente do transporte de doentes não urgentes é o Estado. As regras das plataformas estão bem definidas no que diz respeito ao valor a pagar e à forma como os transportes são distribuídos, não existindo qualquer razão para que o acesso às mesmas não seja livre e universal por parte de todas as entidades licenciadas para este tipo de transporte. Com redução de custos para o Estado e melhor serviço para os utentes. Vejamos, quanto maior for o número de prestadores disponíveis nas plataformas, maiores são as hipóteses de, primeiro, o serviço ser efetivamente realizado. Segundo, o mesmo serviço ser efetuado por um preço mais baixo, por existir um prestador mais próximo. Há serviços pelos quais o Estado despende 10 vezes mais do que o preço que resultaria de um acesso universal às plataformas. Aliás, não se percebe quais são os critérios usados pelo Ministério da Saúde para continuar a admitir uns e recusar outros. Como tal, exigimos a integração de todos os operadores nas referidas plataformas por via de convenção com o SNS, o VDTD e as suas portagens. Antes da criação do veículo ligado ao transporte de doentes pela Portaria 260/2014, existiam ambulâncias do tipo A2, isentas do pagamento de portagens, exatamente pelo facto de serem ambulâncias e estarem identificadas como tal nos respectivos DUA. Tal não acontecendo com os VDTD, deixaram os mesmos de beneficiar da isenção do pagamento de portagens. Todos? Não. Apenas os VDTDs de algumas entidades. Trata-se do mesmo veículo, faz exatamente o mesmo serviço e cumpre com os requisitos de uma qualquer ambulância. O VDTD está isento de IUC e ISV. Cumpre com a regulamentação relativa à atividade de transporte de doentes, faixas, lectering, tripulação, dedicado exclusivamente à atividade de transporte de doentes, exatamente como uma ambulância. Mas, porque essa equiparação não resulta da lei, o VDTD não beneficia da isenção no pagamento de portagens. Não é só menos importância para as contas da empresa e para os custos do transporte estar o VDTD isento ou não do pagamento de portagens, mas nem todas as entidades enfrentam o mesmo problema. Com efeito, o que antes era uma isenção objetiva, tornou agora o Governo, através de uma instrução emanada pelo Gabinete do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, numa isenção objetiva incaputada. Subjetiva, peço desculpa. É dizer que os VDTDs não estão isentos do pagamento de portagens, mas já o estarão se pertencerem a uma associação ou um corpo de bombeiros. Tem aí para conferir. Quer dizer, cumprem exatamente as mesmas funções os demais VDTDs, mas porque são propriedade de associações ou de corpos de bombeiros, passam a beneficiar desta isenção. Chama-se a isto uma engenharia discriminatória. Exigimos, pois, o fim da discriminação e a equiparação do VDTD à ambulância. Para o efeito, propõe-se que os seguintes campos do DUA passem a constar no J1 ligeiro, no J2 veículo dedicado ao transporte de doentes, no J3 especial e no Z3 veículo dedicado ao transporte de doentes. Outras discriminações. É inadmissível que se consagra na lei exigências desiguais conforme se trate de empresas dependentes de alvará ou outras. É o caso dos responsáveis de frota, o registro dos tripulantes, tratamento desigual entre tripulantes, as instalações. Número 5, as circulares normativas. Finalmente, é inconcebível que a entidade reguladora INEM se sirva da figura das circulares normativas que, por natureza, têm força conformadora interna para estabelecer externamente exigências não legais ou além do estabelecido pelo Regulamento de Transporte de Doentes. A Liga Portuguesa de Ambulâncias, enquanto representante das entidades transportadoras de doentes, dependentes de alvará, agradece desde já a oportunidade que lhe foi dada de poder, de viva voz, expor as suas preocupações e sugestões. Na atividade de transporte de doentes não urgentes, operam mais de 95 entidades que empregam mais de 2.500 trabalhadores. Senhora Presidente, penso que ainda tenho...
Já tenho 4 minutos.
Voltando aqui um bocadinho atrás, no que diz respeito aos responsáveis de frota, é a exigência do Regulamento de Transporte de Doentes que o responsável de frota seja médico, enfermeiro ou tripulante de ambulância de socorro, com pelo menos 3 anos de experiência de gestão de frota. Não me parece que em qualquer uma destas formações haja um módulo de gestão de frota. Não me parece. No que diz respeito aos tripulantes, ao registro dos tripulantes, é-nos obrigado a fazer um registro numa plataforma, mas só a nós, aos outros não é necessário. O não registro nesta plataforma, com a saída desta nova lei 24/2023, resulta numa coima de 25 mil euros. O tratamento desigual dos tripulantes. Para terem uma pequena ideia, os nossos tripulantes fazem centenas de transportes diariamente. Quando chegamos agora a esta fase, de, por exemplo, da vacinação da gripe, não são contemplados. Quando, não digo que sejam profissionais de saúde de primeira linha, mas são da primeira linha, de certeza absoluta. No que diz respeito às instalações, só é exigido instalações para entidades dependentes de alvará. Portanto, é necessário também olharmos para isto. Temos 4 minutos. Doutor Emanuel.
No fundo, aqui só se calhar destacar um bocadinho mais. No fundo, a exposição, ou as reivindicações, prendem-se acima de tudo com a questão da universalidade de acesso à plataforma SGTD, que atualmente não se verifica e que perante operadores que exercem a mesma atividade há condições de acesso que são discriminatórias. Não há igualdade de acesso para aceder à prestação de serviços. Este é um dos pontos que é transversal à atividade e que é uma das reivindicações que nos fez vir aqui hoje. Em segundo ponto, a discriminação também no tratamento na isenção de portagens. Há aqui um ofício que, do IMT de 26/10/2022 que isentou os VDTDs que estivessem apenas afetos a entidades ou organismos de bombeiros. Isto é discriminatório não, perante os restantes operadores da mesma atividade. Não se trata de serem bombeiros, a atividade que está aqui em casa é o transporte de doentes. É uma atividade comercial que é exercida, vamos dizer, em concorrência, não é? Com IPSS, com juntas de freguesia que também exercem essas atividades e com particulares, com empresas, que prestam o mesmo serviço, são pagos da mesma forma, mas uns estão isentados do pagamento de portagens. Ou seja, se tivermos que fazer um transporte, vamos supor, de Braga até Lisboa, vamos pressupor que há, que há necessidade de fazer esse tipo de transporte. Se houver duas entidades que façam os mesmos quilómetros, uma tem um lucro bastante superior do que a outra quando prestam exatamente o mesmo serviço, e isso é manifestamente discriminatório. Essencialmente, acho que seriam estes os pontos que queríamos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente Álvaro Gil, Dr. Emanuel Barbeiro. Vamos então passar aos grupos parlamentares presentes e vou dar a palavra ao parlamentar do Partido Socialista, deputada Irene Costa. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar os colegas e cumprimentar os representantes da Liga Portuguesa da Ambulância, dar-vos as boas-vindas a esta casa, Dr. Álvaro Gil, Dr. Bruno Teixeira, Dr. Emanuel Barbeiro, e há uma parte da pessoa que não está aqui identificada.
Hugo Teixeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a vossa presença, de facto, e nos trazerem cá estes problemas, porque, como diziam, de facto, o vosso objetivo é garantir cada vez mais o melhor serviço ao cidadão, e esse é também o nosso objetivo, é também o objetivo do Partido Socialista, e designadamente a bancada do Partido Socialista, poder também fazer chegar aos membros do Governo estas vossas preocupações. Relativamente à documentação que nos enviaram e que foi um bocadinho escassa, porque só nos trouxeram agora aqui mais concretamente estes vossos problemas, eu queria aqui deixar algumas questões para que possa entender bem estas vossas dificuldades. Relativamente à plataforma ESCTD, eu gostava de perceber quais são exatamente as dificuldades que vocês sentem, qual é, quando dizem que há uma diferenciação na igualdade de acesso, que dificuldades concretas na prática é que sentem? Quando os serviços entram na plataforma, vocês não aparecem, como é que é? Como é que funciona para poder perceber melhor? Relativamente aos veículos de transporte de doentes, este é de facto um assunto que quem trabalha na área da saúde e quem está ligado aqui sabe que é uma situação que nos devemos de facto preocupar, porque o transporte de doentes não urgente é uma questão importante e que às vezes não há uma resposta célere e adequada. De facto, às vezes os serviços já têm estas dificuldades, de forma que eu gostaria também de perceber estas vossas dificuldades ao nível das portagens. Já foi feito algum trabalho junto dos ministérios, designadamente do Ministério da Saúde e do Ministério da Administração Interna? Já tiveram algumas reuniões? O que é que foi feito? Que diligências é que tiveram e que conclusões é que nos podem dar desses contactos que eventualmente tenham feitos? Percebi que estão isentos do IUC e do ISV, a questão coloca-se mesmo ao nível da questão das portagens. Se foi sempre assim, ou se tem sentido que ao longo da evolução, porque tem havido uma evolução ao nível dos apoios que tem sido dado à Liga dos Bombeiros, os governos têm sucessivamente tentado melhorar, agora ainda recentemente, através do Conselho de Ministros, saiu uma alteração à legislação no sentido de facto de tentar melhorar o acesso e facilitar os procedimentos da vossa atividade. Perguntar também se revêem nessas alterações. Eu percebi aqui pela carta que nos enviaram que não têm sido ouvidos, se já manifestaram também essa vossa preocupação. E dizer-vos que, de facto, as vossas preocupações são também as nossas, na medida em que nós também queremos prestar cada vez mais o melhor serviço a todos os portugueses, e que o Partido Socialista dará boa nota das vossas preocupações, e agradecer mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada Irene Costa. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PST. Faz favor.
Muito boa tarde. Obviamente começo também por cumprimentar a nossa coordenadora deste grupo de trabalho, de audiências e audições. Permitam que faça também votos de um excelente trabalho para todos nesta segunda sessão legislativa que agora iniciamos, ou estamos prestes a iniciar. Faço um cumprimento, obviamente, à Liga Portuguesa de Ambulâncias, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente Dr. Álvaro Gil, e a todos os presentes e os que não estão hoje connosco neste momento de partilha de informação que nos trazem. Portanto, começo por agradecer trazerem-nos este assunto como são preocupações que a Liga sente, e esta Liga comporta muitos associados ou muitos membros que, em vossas excelências, estão aqui representados, e, portanto, quero agradecer terem vindo à nossa casa, ao Parlamento, à casa de todos nós e da democracia, trazerem este assunto, que acaba por ser, de alguma forma, um assunto que não temos debatido, mas que é urgente que se debata. Nós assistimos em todo este contexto do nosso serviço de saúde em Portugal, com problemas extremos de transporte de doentes e da morosidade de ambulâncias e de transportes de doentes nas unidades hospitalares ou noutros locais de serviços de saúde, e portanto é muito importante que nós consigamos ter esta informação e possamos ser aqui um fator alavancador do que quer que seja para dar, para tentarmos dar uma resposta às dificuldades que aqui se apresentam. Portanto, saudamos a vossa presença e mais uma vez muito obrigada. Em relação à exposição, que também apresentamos, duas ou três questões, uma delas a senhora deputada Irene Costa também já referiu, que era relativamente à plataforma BDTD, como é que funciona, porque nós não estamos a visualizar ou não sabemos quais são os critérios ou quais são os pontos, digamos, os indicadores que têm que ser preenchidos e de que forma é que, apesar de já estar aqui identificadas as sugestões que a Liga apresenta relativamente a algumas alíneas, de que forma é que ela deve ser também ou retificada ou readaptada, reapreciada. Por outro lado, começaram também por dizer que o Estado depende 10 vezes mais, há serviços pelos quais o Estado despende 10 vezes mais do preço que resultaria de um acesso universal. Gostava também de perceber como é que funciona quando há acesso universal e quando é que não há, relativamente às despesas que o Estado tem que assumir para o transporte de doentes. Relativamente a esta distinção que de alguma forma aqui foi identificada no que concerne aos tripulantes, quem faz o reconhecimento dos tripulantes de todos os veículos, quer sejam veículos que aqui nos trazem este caso, quer seja de outros, quem faz, como faz, porque é que há distinção que acabamos também por não perceber, uma vez que o serviço que é prestado é do transporte ao doente e, portanto, toda a tripulação tem que ter, de alguma forma, essa qualificação, essa certificação, quem faz, como faz. Também era uma questão que queria apresentar. Uma outra questão é se porventura, ou quais têm sido as diligências que têm sido estabelecidas pela Liga Portuguesa de Ambulâncias para com o Governo, com os serviços do Ministério da Saúde, verem esta situação que nos trazem de alguma forma acautelada, de alguma forma não, de uma vez por todas acautelada e uniformizada em todos aqueles que prestam este serviço. Portanto, se já reuniram com o Governo a este propósito, qual foi a abertura do Governo para dar resposta às necessidades que são apresentadas pela Liga Portuguesa de Ambulâncias, ou que outras diligências pode a Liga estar ou já executou ou está a executar. Pela nossa parte, PSD, ficámos alerta relativamente a este problema e vamos acompanhar seguramente o vosso trabalho e naquilo que pudermos ser úteis. Obviamente estamos à vossa disposição. Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês. Vou passar a palavra ao parlamentar de Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito
obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Liga Portuguesa de Ambulâncias, sejam bem-vindos a esta comissão. As palavras que nos trouxeram foram palavras que nos deixaram bastante preocupados e este tema do transporte de doentes é um tema que o Partido Chega tem-se já dirigido várias vezes, nomeadamente até logo quando tomámos posse nesta legislatura. Tivemos bastantes embates ainda com a Ministra Marta Temido sobre o pagamento à AVER dos transportes os valores que eram pagos e, portanto, essa correção à altura foi também feita com um grande contributo do Partido Chega. Mas, de facto, as palavras que nos trazem aqui hoje têm que nos preocupar, porque os senhores representam 95 operadores, esses 95 operadores dão emprego a mais de 2.500 pessoas e essas 2.500 pessoas transportam milhares e milhares de portugueses que estão doentes, que precisam de ir ao médico, que precisam voltar às suas casas. E nós temos que perceber, e eu sendo autarca em Santarém, sei bem o que é que acontece nos nossos territórios por Portugal inteiro, temos que perceber que nós temos uma população cada vez mais idosa, uma população cada vez mais doente, uma população cada vez mais pobre e sem meios de transporte próprio e que, portanto, que precisa muitas vezes de um transporte para doentes por uma coisa tão simples como ir a uma consulta de especialidade. E, portanto, estes 95 operadores que os senhores representam e que vêm aqui trazer a voz hoje são para nós um sistema, são para nós uma parte essencial do sistema de saúde em Portugal, porque o sistema de saúde em Portugal, que deve também apoiar-se não só nos transportes públicos, mas também nos transportes privados e concessionados, não funciona se de hoje para amanhã os vossos associados, os 95 operadores, decidirem entregar as chaves dos transportes, porque, pura e simplesmente, o SNS colapsa. E se o SNS colapsa, quem fica com os doentes em casa são as famílias e quem fica com a saúde degradada são os portugueses. Portanto, este prejuízo que está a existir para os portugueses neste momento tem que acabar. Esta reivindicação que vocês trazem aqui de poder aceder de uma forma igualitária ao transporte de doentes, à plataforma digital e ao mercado cujo principal cliente é, obviamente, o Estado, tem toda a nossa solidariedade e iremos acompanhar-vos nessa reivindicação. Queria deixar algumas perguntas mais próprias, que é se o Estado é o grande cliente, porquê é que o Estado não torna esse serviço mais eficiente? Ou seja, se existem mais operadores no país, se esses operadores estão licenciados e se há uma rede nacional de operadores, porquê é que o Estado continua, ou porquê é que os senhores acham que o Estado continua a dar prioridade a alguns prestadores de serviço, nomeadamente, eu tirei das vossas palavras, mas gostava que me confirmassem, que são as associações humanitárias de bombeiros. Porquê é que o Estado, porquê é que o poder político em Portugal privilegia as associações humanitárias de bombeiros? Nada contra, aliás, o Partido Chega é um dos grandes defensores dos bombeiros em Portugal, tanto dos bombeiros voluntários como dos bombeiros municipais e sapadores, mas porquê é que o Estado tem este interesse de beneficiar estas associações em detrimento dos operadores públicos? Qual é a vossa leitura sobre esta injustiça que existe em Portugal? Depois, relativamente aos valores das portagens, também gostava que sublinhassem um pouco mais essa injustiça, porque é que nem todos os operadores beneficiam da isenção de portagens, o que à partida faz com que o serviço fique absolutamente desigual. E também nas circulares normativas do INEM. Nós sabemos que o INEM tem que fazer as inspeções das ambulâncias. Essas inspeções, nós já recebemos aqui várias denúncias dizendo que essas inspeções são marcadas com muito atraso, que não há resposta efetiva para o mercado das inspeções a serem havidas, ao contrário do que acontece com as ambulâncias das entidades públicas, que são muitas vezes inspecionadas em lotes de 20, 30, 40 e são inspecionadas muitas vezes ao domingo e de formas que nós vamos ver as horas que elas são em que são inspecionadas, e é humanamente impossível inspecionar tantos carros em tão poucas horas num só dia, mas passando isso à frente, qual é a dificuldade que vocês sentem perante o INEM, não só nas imposições que são colocadas aos operadores privados, como também no acesso à certificação e aos agendamentos? Relativamente ao início da minha intervenção, falando sobre o pagamento, os senhores não falaram nesse assunto, mas eu presumo que o pagamento dos quilómetros e dos serviços que são prestados seja também algo que vos preocupa. E em julho deste ano, com um atraso enorme e também com reivindicações não só da vossa Liga, como também da Liga Portuguesa de Bombeiros, o Ministério da Saúde aumentou o valor máximo a pagar pelo SNS para os quilómetros. Foi um despacho publicado no dia 21 de julho, que aumentou a denominada taxa de saída, que era aplicada a partir dos 15 quilómetros, mas já estamos a falar de um valor fixo de distâncias mais curtas e, portanto, as taxas de saída passaram a ser alteradas. Eu gostava de vos perguntar se, face ao enorme aumento dos custos de transporte, nomeadamente o custo dos combustíveis, se este valor ainda está aceitável, ou se já temos que, para o próximo Orçamento de Estado, e esta Assembleia da República vai brevemente entrar em discussão do Orçamento de Estado, se devemos já pensar num outro valor para o próximo Orçamento de Estado e qual seria o valor que nos iriam propor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Vou passar a palavra ao parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também a Liga Portuguesa de Ambulâncias. Confesso-vos que nós não conhecíamos a vossa associação e, nesse sentido, desde logo gostaria que até nos dessem a conhecer um pouco desta associação, desta liga, porque gostaríamos de perceber como é que é constituída, ou seja, que empresas é que a constituem, quais são as características dessas empresas, quais são as suas dimensões, se são empresas de pequena e média dimensão ou se estão ligadas a alguns, nomeadamente a clínicas ou hospitais privados de dimensão maior. Contudo, o transporte de utentes, ou melhor, o transporte de doentes não urgente, tem sido uma preocupação muito grande, porquanto, em Portugal, aquilo que nós verificamos é que muitos dos utentes, desde 2000, do governo da Troika, que foi cortado substancialmente o financiamento de grande parte, com critérios muito exclusivos de quem tem acesso e direito a este transporte, levou a que muitos milhares de pessoas em Portugal, precisando, necessitando, e nós sabemos o quanto as redes de referenciação hospitalar em Portugal é muito deficitária no interior e no mundo rural, muitos têm que recorrer às grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa, Coimbra, Porto, Setúbal, Faro, para aceder a essas mesmas consultas ou tratamentos, sendo certo que muitas das pessoas não acedem a essas consultas, não entram devidamente na rede de referenciação por falta deste transporte. Portanto, daqui desde logo uma preocupação que o PCP tem relativamente a esta matéria, que achamos que o Governo deveria tomar medidas e recorrer aos meios disponíveis para poder, por essa via, disponibilizar o transporte de doentes urgentes, não urgentes, e nomeadamente eliminando os critérios definidos no Governo que já referi, mas que o Governo PS nestes 8 anos também não melhorou o acesso a esse, que é na verdade um acesso a cuidados de saúde. Uma outra nota que também não podemos deixar de dizer é que o PCP tem uma apreciação muito positiva relativamente às corporações e às associações de bombeiros. É de facto, reconhecemos o papel importantíssimo que há centenas de anos têm as corporações de bombeiros em Portugal, não só na questão relacionada com as catástrofes, com os incêndios, com inundações, com o socorro à população, mas também com o papel importante que acabaram por assumir progressivamente na área do socorro nos cuidados de saúde, seja em emergência, seja em catástrofe, mas também depois na questão do transporte de doentes não urgentes. E não podemos deixar de reconhecer que é uma grande fonte de financiamento para as corporações de bombeiros, o transporte de doentes não urgente. Em muitas situações, as corporações de bombeiros recebem muito tarde, muito tardiamente, o que é devido por as diversas instituições, unidades de saúde pelo país fora. Ainda assim, há queixas por parte destas associações, e estou a falar disto porque também está aqui um contraponto entre estas empresas que também fazem prestam este serviço, por assim dizer, tendo em consideração que os bombeiros diversas vezes tiveram acordos com o Governo, mas que depois não foi cumprido. Mas eu gostaria de recordar gostaria de saber que informação nos podem dar relativamente a este aspecto, que é quando o transporte é inferior a 15 km. E recordo que muitas das vezes é feito transporte precisamente com umas distâncias inferior a 15 km, no caso das corporações de bombeiros, têm uma determinada regra, que é um pagamento, salvo erro, nos doentes não urgentes de 9,30€, ou andará à volta dos 10€, e não recebem mais nada por utente. Ao contrário, no caso de ser um transporte privado, o pagamento é substancialmente superior, porque o cálculo não é feito desta forma. E, portanto, gostaria de saber se esta era uma das queixas que em tempos vinha por parte das corporações de bombeiros, se existe esta discriminação e ainda existe, ainda persiste. Uma outra questão que tenho a fazer tem a ver com os tripulantes, nomeadamente com a habilitação para transporte de doentes acamados, não urgentes, ou em cadeira de rodas. Porque não estamos a falar apenas, única e exclusivamente, da questão de efetuar o transporte em garantias de segurança, de domínio, da condução, é também na assistência e no cuidado a prestar. E outra situação que nos chegou a informação tem a ver com o facto se a Liga defende que as corporações de bombeiros ou as associações humanitárias de bombeiros sejam afastadas dos concursos que são lançados pelos hospitais para estes serviços. Volto a dizer que nada nos move quanto à iniciativa privada. Agora, as regras do jogo também são conhecidas. Aquilo que nós sabemos é que existem 475 corporações de bombeiros no país. Portanto, quem da sua iniciativa privada decide investir numa empresa de transporte de doentes conhece o terreno, conhece o território, conhece as capacidades e o que já está instalado, Naturalmente nos preocupa que exista uma desvalorização do Serviço Nacional de Bombeiros, nomeadamente através daquilo que deveria ser criado, um verdadeiro e autêntico Serviço Nacional de Bombeiros, através de carreiras, através da sua valorização. Nós estamos com isto dizendo que estamos contra a iniciativa privada poderá fazer a seu investimento. Agora, a nossa preocupação tem a ver precisamente com a gestão, a boa gestão dos fundos públicos e também aquilo que significa a viabilidade das corporações de bombeiros, porque esta vertente económica e financeira tem muita dimensão nas corporações de bombeiros.
Eu vou concluir,
Sra. Deputada. Tenho muita preocupação relativamente a esta questão, que é o facto de se entrar numa concorrência de mercado, numa lógica de mercado com associações humanitárias, tem muita característica voluntariado, comparativamente uma lógica de mercado com empresas privadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Dias. Vou passar a palavra então à entidade para gerirem da forma que entender. Sr. Presidente, som.
Nós vamos dividir isto aqui em duas partes. O Bruno vai-vos falar sobre o SGTD.
Tem lá. Muito bem, faz favor.
Boa tarde. A Liga Portuguesa de Ambulâncias foi constituída em 2012 e tinha por objetivo congregar numa única associação as entidades dependentes de Alvará. O transporte de doentes não urgentes tem na sua gênese os bombeiros e a Cruz Vermelha e tinha uma história de quase 600 anos. E a determinada altura, 1992, houve necessidade de regulamentar e, quando regulamentaram, criaram três categorias de entidades: as não dependentes de Alvará, as dependentes de Alvará e as isentas de Alvará. Isentas de Alvará são entidades que utilizam as ambulâncias quase para consumo próprio, por exemplo, os hospitais, em que utilizam as suas próprias ambulâncias nos seus próprios hospitais. E depois existem as dependentes de Alvará e as não dependentes de Alvará. As não dependentes de Alvará são bombeiros e Cruz Vermelha, essencialmente, e IPSS, porque havia necessidade de integrar numa nova regulamentação entidades que já faziam aquele serviço e que têm uma organização formal de adaptação, e as dependentes de Alvará, que são novos operadores que apareciam no mercado, que vulgarmente são chamadas de empresas. Quando o Ministério da Saúde cria a plataforma SGTD, integra de forma automática as entidades isentas e não dependentes de Alvará nessa plataforma SGTD. O que faz a plataforma SGTD é atribui a qualquer português que tenha direito a transporte doentes não urgentes um transporte de forma social e grátis para que ele possa fazer o seu procedimento médico. Esta distribuição é feita quase numa ótica de leilão invertido, onde as regras estão perfeitamente definidas e o transporte que for mais económico para o Ministério da Saúde é aquele que é atribuído. Ou seja, se o percurso do transporte é sempre sede da entidade, morada do doente, local do tratamento, morada do doente, sede da entidade, o que é que faz aqui a diferença? O que faz a diferença neste custo é unicamente a distância entre a sede da entidade e a morada do doente, porque tudo o resto é igual. Então, numa distribuição perfeita, a plataforma SGTD atribuiria o transporte à entidade que estivesse mais próxima da residência daquele doente, ou que tivesse o meio mais adequado, pois existe uma série de variáveis que dependem se o doente é acamado, se está dependente do transporte de uma cadeira de rodas, ou se é um doente autónomo. Aqui a diferença que existe é que, desde que foi criada a plataforma SGTD, apenas duas ou três entidades dependentes de Alvará tiveram acesso a essa plataforma, e é isso que nós falamos aqui, que é, se fosse um sistema claro em que, não, só as entidades não dependentes de Alvará ou isentas de Alvará que estivessem na plataforma, pronto, nós estamos formalmente excluídos desta plataforma e não faz qualquer sentido. No entanto, há entidades dependentes de Alvará que estão incluídas na plataforma SGTD, e é aqui que aparece a tal desigualdade. E isto o que é que faz? As entidades dependentes de Alvará, que são aquelas que nós representamos, que são vulgarmente chamadas de empresas, estão distribuídas em Portugal demograficamente, ou seja, onde há mais gente há mais entidades, onde há menos gente há menos entidades. Isto faz com que estejam diretamente relacionadas com a procura do serviço do transporte de doentes não urgentes. O que nós estamos aqui a fazer, basicamente, não é pedir, é oferecer. Nós temos o maior manancial de ambulâncias do país. São mais de 2 mil ambulâncias que as entidades dependentes de Alvará têm, que, integradas numa plataforma SGTD, garantiam que, muito mais provavelmente, próximo da residência daquele doente, estaria uma ambulância disponível para fazer aquele transporte. E mais do que a questão económica de uma ambulância mais distante vir fazer um serviço e que isto custe mais ao Ministério da Saúde, tem a questão que é fundamental e que acontece todos os dias, que é doentes que ficam privados do seu procedimento porque nenhuma entidade ao seu redor aceitou este serviço que está disponível. E o que nós pedimos é que esta entrada seja liberal, desde que as entidades tenham certificação INEM para o fazer. Okay? Relativamente à plataforma do SGTD, é o que nós pedimos. Estamos aqui a oferecer que as nossas entidades sejam integradas, a título de convenção, como todas as outras são, para que possamos fazer serviço para o Ministério da Saúde.
Desliga. Reforçando aqui aquilo que o Bruno dizia, para terem uma pequena noção, até porque conhecem, existe neste momento entidades que vêm do distrito de Setúbal, do Conselho de Palmela, fazer serviços dentro da cidade de Lisboa. E as entidades privadas da cidade de Lisboa, ou em redor da cidade de Lisboa, não têm acesso à plataforma SGTD. Porque ou os serviços partilhados dizem que é com a CSS, ou a CSS diz que é com a ARS, ou a ARS diz que é com... E andamos aqui às voltas. Portanto, não nos parece ser uma coisa difícil de se resolver. Relativamente aos VDTDs, o VDTD deriva, em 2014, de uma ambulância do tipo A2. Existia uma ambulância que tinha uma terminologia chamada A2 e, com a introdução da portaria 260, esta ambulância deixou de se chamar ambulância e passou-se a chamar VDTD. É exatamente a mesma coisa. Num dia chamava-se Manuel e no outro dia João. É exatamente a mesma coisa. Não mudou nada. Mas os VDTDs, conforme está apresentado, cumprem com todo o regulamento para a atividade de transporte de doentes como se de uma ambulância se tratasse. Portanto, não se percebe porque é que não se equipara a uma ambulância e porque é que não tem exatamente as mesmas isenções que as ambulâncias, quando já tem parte delas, nomeadamente no ISV e no IUC. Relativamente à questão dos concursos públicos, os concursos públicos são claros. E quando nós estamos aqui a pedir que se tratem as pessoas todas da mesma forma, temos que as tratar todas da mesma forma. Portanto, quando eu vou a um concurso público, tenho que ir de exatamente da mesma maneira que os outros todos. Estou logo diminuído quando o concurso público pede uma ambulância do tipo B. Não estamos autorizados a ter. Portanto, quem tem ambulâncias do tipo B, os bombeiros, a Cruz Vermelha e o INEM. Portanto, não estamos aqui de maneira nenhuma a pôr os bombeiros de lado, até porque temos passado presente com os bombeiros, portanto, essa questão não, nem sequer se põe. Relativamente aos tripulantes, a formação que os nossos tripulantes têm é exatamente a mesma que os tripulantes dos bombeiros têm. Exatamente a mesma. Quando há bocado falava na discriminação dos tripulantes, e nós já vivenciamos isto neste momento, que é, vai-se iniciar a vacinação da gripe. Não se percebe porque é que os nossos tripulantes, porque não são bombeiros, não são voluntários da Cruz Vermelha, são tripulantes de ambulância, andam nas ambulâncias todos os dias, porque é que estes homens não são considerados prioritários para serem vacinados? Quando há bocado me perguntava dos preços, eu entendo que o Governo tem que garantir alguma estabilidade no que diz respeito a preços para algum período. Só que, quando nós falamos, nomeadamente, nas horas de espera, e nós não podemos pensar só que o transporte de doentes vive à volta de Lisboa, de Coimbra e do Porto, nós temos a entrar em Lisboa diariamente ambulâncias, nomeadamente para o IPO, que vão lá estar 6 horas. O tratamento demora 6 horas. Para terem uma noção, para terem uma ideia, Quanto mais horas de espera houver, mais barato fica. Isto não pode ser. Isto não pode ser porque as horas de espera supostamente iriam cobrir os custos dos trabalhadores que lá estão. Sejam eles dos bombeiros, porque não estamos a falar dos bombeiros que combatem incêndios. Não é desses bombeiros que estamos a falar. Estamos a falar dos bombeiros que fazem diariamente a atividade de transporte de doentes. Portanto, quanto mais horas há, mais barata a hora de espera fica. Isto não faz muito sentido. Relativamente às inspeções do INEM que perguntaram, não temos dificuldades em que as ambulâncias vão às inspeções. Normalmente estamos a falar em 2-3 semanas e o veículo é inspecionado. Nós estamos a falar é de uma coisa completamente diferente, que é, a meio do percurso da inspeção, surge uma coisa que não consta em regulamento nenhum. E aí somos sempre apanhados na curva. Porque houve alguém que criou uma circular normativa que diz qualquer coisa. Aí sim temos problemas. No que diz respeito a inspeções, não. E penso eu que de forma... Dr. Emanuel?
Só para terminar, também foi questionado acerca das diligências que foram feitas. Nós já reunimos no passado dia 17/4, chegámos a ter uma reunião no Ministério das Infraestruturas e da Habitação. Na altura apresentámos a nossa posição, mais fortemente ainda relacionada com a questão da isenção das portagens, do tratamento discriminatório dos BDTDs, porque em bom rigor para perceberem o ponto de discriminação, estamos a falar do mesmo veículo que, consoante o proprietário, está ou não isento. A discriminação é a este ponto. Não interessa se é privado, se é público, o que é. Estamos a falar que é o mesmo veículo, as mesmas condições, vai fazer o mesmo transporte. Se for titulado pelo A, está isento. Se for titulado pelo B, não está. E há uma exploração económica, ou seja, o pagamento é exatamente feito da mesma forma, tanto de um lado como do outro, só que um colhe, está isento do pagamento da portagem, o outro não. Como estava a dizer, o trabalho foi feito nesse sentido, tivemos essa reunião, até agora não surtiu nenhuma resposta, pese embora tenhamos interpelado novamente no dia 18/5 por e-mail, tínhamos procurado novamente uma resposta, até agora não lográmos obter nenhuma resposta por parte da Secretaria de Estado, algo que aproveitávamos também na presença do Sr. Deputado para fazer um esforço nesse sentido também. Por último, aproveitar só para rematar, na minha perspectiva, não tem nada a ver, não há aqui nenhuma luta contra os bombeiros, pelo contrário, são parceiros de atividade. Há muitas vezes muita complementaridade, até há trabalhadores que saem das empresas que representam a LPA e vão para os bombeiros trabalhar, prestar exatamente as mesmas funções. Ou seja, a igualdade de recrutamento, a igualdade do exercício da função existe formalmente, depois nestas questões aqui práticas não se verifica e não há que diferenciar a prestação do serviço de transporte de doentes não urgente de todo o resto das funções que estão entregues aos bombeiros. Nós, quando falamos em bombeiros, não estamos a falar de mangueiras, não estamos a falar de incêndios neste ponto, não estamos a falar de nada disso. Estamos a falar de uma ambulância, de um veículo que vai transportar um doente e que vem para casa. Há uma isenção aqui que deve abranger todo o setor da atividade que presta o mesmo serviço nas mesmas condições de igualdade. É algo que a Constituição impõe. E acho que devemos, os senhores deputados devem procurar promover e fazer valer a Constituição nesse sentido. Não sei se.
Não, eu tenho de terminar.
Só para terminar, queremos agradecer a disponibilidade de nos receberem, de receberem a Liga Portuguesa de Ambulâncias. Mais uma vez, o que queríamos aqui vir mostrar é que somos uma mais-valia para o transporte de doentes não urgentes, com mais de 2 mil ambulâncias, mais de 95 empresas que podem todos os dias ajudar todos os doentes que não têm a possibilidade de ir a tratamento por falta de meios ou pela escassez do Serviço Nacional de Saúde hoje em dia. A Liga Portuguesa de Ambulâncias é parceira, como já foi dito, da Liga dos Bombeiros Portugueses, das associações de socorros e não os vemos como um inimigo, por assim dizer. Não, nós somos parceiros. Agora, o que queremos aqui dizer, e para terminar, é precisamos de igualdade e queremos igualdade no que diz respeito a estes temas que foram abordados e gostaríamos que os senhores deputados tivessem alguma atenção em relação a isso. E a plataforma SGTD, penso que foi aqui demonstrado que seria uma mais-valia estarmos presentes para todos os portugueses. Muito obrigado e obrigado pela vossa disponibilidade.
Muito obrigada da parte da Comissão de Saúde, dizer que estamos sempre disponíveis para vos receber para o que entenderem. Cumprimentar-vos mais uma vez, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, demais membros da Liga e a parte dos senhores deputados agradecer o esclarecimento que nos deixaram. Muito obrigada, muito boa tarde.